Bom dia, vamos entrando, mulheres, para mais uma EBD, vamos começar. É uma alegria a gente seguir aí a nossa sala, o nosso estudo no livro Mulheres que Caminham Juntas, hoje com a Elaine, então vou chamá-la aqui na frente. Ela está toda tímida, não sei porquê, né, gente? Tão acostumada. E ela vai trazer então a aula para nós e nós vamos orar então, tá bom? Senhor, muito obrigada por mais um domingo que o Senhor nos trouxe aqui, agora juntas como mulheres, para abrirmos tua palavra e aprendermos sobre o discipulado, a importância de investirmos em outras mulheres, de estarmos engajadas no ministério da igreja local, como também ouvimos agora pela manhã. Que o Senhor abençoe a vida da Elaine, tudo que ela estudou, que o Senhor use a vida dela para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Muito bem, mulheres. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, da gente estudar juntas. Então, é uma aula. Eu sou professora, gosto de dar aula, então estou muito animada, mas eu gosto muito mais de dar aula quando é referente às coisas de Deus e à palavra de Deus. E a gente vai começar fazendo uma dinâmica, e eu vou pedir para algumas adolescentes, nem sei se elas já estão aqui, as minhas ajudantes, por favor, contratei, estou pagando um alto salário, elas vão receber no céu o galardão, já vou explicar. E eu preciso de mais duas meninas, por favor. Ana, Ana, vem, querida, ajudar a Pro, vai. A Ana é literalmente minha aluna. Ai, muito obrigada. Amo meninas proativas. Gente, você vai receber um post-it daqui a pouquinho, eu vou explicar o que você vai fazer. Eu gostaria que você pensasse em uma mulher, só vale uma, tá? Talvez você tenha mais. Mas eu gostaria que você pensasse em uma mulher que de alguma forma impactou a sua vida, ou impacta a sua vida, como um exemplo de mulher cristã. Ou alguém que investiu na sua vida, ou com quem você aprendeu alguma coisa. Então eu quero que você puxe lá na sua memória agora, uma mulher que impactou a sua vida, uma mulher cristã, que é um exemplo de Deus para você. Levante sua mão que as meninas vão entregar o post-it, a caneta, e você vai escrever o nome dela e por quê. Por que que essa mulher impactou a sua vida e é um exemplo de mulher cristã? Levanta a mão quem quer participar. E as meninas vão entregar, você já escreve. Não precisa colocar o seu nome se você não quiser. E depois as meninas vão recolher os post-its e vão colar aqui para mim, no Flipchart. Eu não avisei essa parte para as minhas ajudantes, eu vou pagar hora extra, elas vão recolher os post-its e colocar aqui para mim. Então, quem chegou agora, eu pedi para... Ó, ainda tem gente esperando o papel, elas estão indo. Porque elas sempre param, dão um sorriso, cumprimentam as pessoas, elas são gentis. E educadas. Fique com a mão levantada se você ainda não recebeu. E se você chegou agora, a ideia é você escrever nesse post-it o nome de uma mulher cristã que impactou a sua vida e por quê. Vou dar um minutinho aí para você escrever. E aí a gente vai começar a recolher esses papéis e vamos colar aqui, tá, meninas? A gente vai colar nessa... Pode pegar, tem mais. Pode pegar. Elas estão chegando. Ainda vejo mãozinhas levantadas. Vai dar certo, vai chegar. Espera aí que eu vou ajudar. Pronto, já peguei mais duas ajudantes. Elas nem sentaram, já estão trabalhando. Essa é a vida da mulher, a gente quase não senta. Muito bem. Muito bom. Vocês têm mais um minutinho aí Aí todas receberam que lembraram de alguém? Meninas, agora vocês vão recolher os post-its de quem já escreveu e vão colar aqui para mim. Obrigada, amor. Obrigada. Ó, minhas ajudantes não vão embora, não. Eu preciso que vocês recolham agora e vão colando lá pra gente. Por favor. Obrigada, querida. E depois vocês podem escrever também, porque eu nem dei tempo de vocês escreverem, mas... podem ir colocando em todo o espaço, se não couber, a gente vai preenchendo. Quem já acabou, levanta o seu post-it que as meninas vão recolher. E aí a gente vai montando aqui a nossa árvore. Depois a gente vai falar sobre ela durante a aula. Muito obrigada, meninas. Ó, tem mais aqui. Já tem uns ali no fundo. Acho que a gente vai precisar recolher as canetas. Eu vou deixar a caixa de canetas lá no fundo da sala e no final da aula você deixa lá, antes de sair, tá bom? Muito bem, mulheres. Estamos acabando, está acabando o seu tempo. Quem não escreveu, escreve. Quem já escreveu, as meninas vão recolher. Muito bem, obrigada. Tá ficando bonita a nossa árvore, vai até algumas folhas caírem, porque não vai caber tudo em cima. Muito bem, agora nós vamos começar. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, depois você escreve num outro momento para a gente poder começar a nossa aula. Olha quanto, nem sei se vai caber, gente. Sumiu a minha árvore, mas tudo bem. Essa era a intenção. Enquanto as meninas estão terminando de colar os post-its, tem mais algum post-it pronto que a gente não recolheu?
Então...
não, calma, calma, que elas estão indo. Obrigada. Muito bem. Muito bom. Eu não sei se tem alguma visitante hoje, mas meu nome é Elaine, como a Camila já falou. Sou membro aqui da PIBA há muito tempo. Muito tempo. Desde os meus 5 anos, quando a igreja foi fundada. E tive o privilégio de crescer aqui nessa igreja tão bíblica e tão séria. E ter a vida de muitas mulheres impactando a minha vida, né? São tantos anos de conversão e a trajetória foi longa e muitas mulheres investiram em mim. Tanto em discipulado, aconselhamento, parceria no ministério e tantas coisas. Gente, olha só que legal e que bonito. Durante a aula, eu vou tentar ler alguns testemunhos. A gente vai conhecer um pouquinho dessas mulheres reais que impactaram a vida de vocês. E eu espero que no final dessa aula você saia animada e apaixonada pelo discipulado e que você seja essa mulher que impacte a vida de outra geração, de outra mulher. Esse é o meu desejo nessa manhã, que a gente estude juntas. Nem tá cabendo mais, gente. Olha que bênção. É muita mulher que impactou aí a vida. Meninas, não tem problema. Eu vou pegando os que caírem, tá? É que esses post-its, eles vêm com cola ruim, né? Bom, discipulado. Talvez você, quando você leu lá na frente, hoje de manhã, no culto, que você teria uma aula de discipulado, talvez algumas coisas passaram pela sua mente. Talvez você pensou assim, ah, de novo esse assunto, discipulado, já discipulei tantos anos, deixa as mais jovens agora discipular. Talvez você pensou assim, ah, eu não tenho tempo, não, já estou envolvida em muitos ministérios na igreja, não vou pegar mais uma coisa para fazer, porque Deus quer que eu priorize, então eu que sou casada tenho que priorizar minha casa, minha família, ou eu que estou na faculdade, eu tenho os meus estudos, o meu trabalho durante o dia, eu que sou adolescente, estou estudando horrores porque vou prestar o Enem. Eu não sei qual é a sua condição de vida, em que fase da vida você está, mas o discipulado não tem a ver com as nossas funções, com as várias funções que a gente pode ter ao decorrer da nossa vida. solteiras, casadas, mães, aquelas que não são mães, as adolescentes ou as jovens que estão aqui. O discipulado, ele não tem a ver com a fase de vida que você está, no sentido de que, eu estou fazendo isso agora, então eu não posso discipular ou não posso ser discipulada. O discipulado tem a ver com a nossa identidade em Cristo, em quem nós somos, independente das outras funções que Deus nos colocou. Deus nos fez um chamado, e a gente vai falar desse chamado hoje de manhã. Então eu vou começar lendo um, porque eu sei que tem gente curiosa. Já peguei um aqui. Joseni. Não sei se a Jô está aqui. Acho que não. Joseni. Joseni vive claramente a palavra de Deus, como esposa, mãe e amiga. E sempre que estou errando, ela me chama atenção para a palavra de Deus. Olha que especial. Vou guardar aqui da Joseni e depois eu entrego para ela. Gente, a gente vai começar com três definições aqui do livro. Na verdade, duas são daqui e uma é de outro livro, qual eu usei para fazer a aula. Esse é o que a gente está usando. E esse capítulo de discipulado foi escrito pela Nathalie Campos, que é a esposa do pastor Herbert Campos, uma mulher muito bíblica. E ela fala o seguinte: discipulado é uma prática essencial ao crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo. Não é mera coincidência que você já ouviu isso de manhã na pregação do pastor Ricardo. E eu acho fantástico, fantástico é uma palavra do pastor Ricardo, mas eu vou repetir. Eu acho fantástico e espetacular como Deus costura as coisas e alinha tudo. Então hoje de manhã você já teve uma boa parte da aula de hoje. Quando Deus começa a repetir muitas vezes a mesma coisa pra gente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, ele está querendo chamar nossa atenção. Então, fique atenta. Jonas Madureira, um pastor também conhecido de algumas que já frequentaram e já tiveram a oportunidade de ir para conferências da Fiel. Discipulado é o ato de seguir Jesus e ajudar alguém a seguir também. É bem simples, esse até dá para decorar. Discipulado é o ato de seguir Jesus e ajudar alguém a segui-lo também. E o último é do Sasha Mendes, o irmão da Naná Mendes, do Naná Castilho, do Filipenses 4.8, que também já foi membro da nossa igreja. E hoje é pastor da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Ao abraçarmos o chamado para discipular, estamos fazendo nossa parte na transmissão de um conteúdo por meio de cartas vivas, que tem um destino certo, a glória de Deus. Eu sou apaixonada por cartas. Cartas têm um sentido muito especial na minha vida pessoal, por causa de uma carta que eu comecei a namorar o meu marido. Então, cartas são muito especiais. Cartas são especiais porque nós temos várias na Bíblia escritas. Cartas falam mensagens, elas transmitem mensagens. Mas o discipulado te chama para ser uma carta viva. Uma mulher que, com o seu proceder, com o seu exemplo de vida, você fale de Cristo. E como diz o pastor Abimel, às vezes sem precisar falar. A sua própria ação e atitude vai transmitir a Cristo. Mas o que Deus diz sobre o discipulado? Então agora você vai ser confrontada, como eu fui. E talvez você fique incomodada. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo te incomode mesmo, depois de ler esses versículos, como ele me incomodou alguns anos atrás. Você vai ver que eu sou muito empolgada. Eu amo discipulado. Discipulado, para mim, é algo muito especial. Talvez por isso, provavelmente por isso, a minha amiga Camila me deu este capítulo para falar. E tem sido muito especial. A aula da Mayra, a última aula da Mayra, ela tem tudo a ver com essa. Porque o estudo, mulheres precisam estudar a Bíblia para ensinar a Bíblia. E onde eu ensino a Bíblia? No contexto de discipulado. E a gente vai ver o que Jesus diz. Agora vai pegar para você. Segura aí na cadeira para não cair. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir, Mateus 28, 18 a 20. Vamos dar uma olhadinha nesses três versículos. E vamos conversar e pensar um pouquinho na nossa vida como mulheres cristãs. Mateus 28, 18 a 20. Jesus... Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Falou para quem? Para os discípulos dele? Olha o exemplo, já começa aí, nessas pequenas, nessas primeiras palavras. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Gente, se você não sentiu um friozinho na barriga e pensou: ai, agora eu não estava discipulando, agora você está numa encrenca que você vai resolver com Jesus, se você não está discipulando ainda, ou se você não está sendo discipulada. Primeiro, olha que interessante, Jesus disse: toda autoridade é uma ordem. Discipular é uma ordem, não é uma escolha. Ah, eu vou discipular se eu quiser. É uma ordem, todas nós vamos discipular. E vou te falar uma coisa que é assustadora. Você está o tempo todo discipulando. O tempo todo tem alguém olhando para a sua vida. Então isso traz uma responsabilidade muito grande. É lógico que existe o discipulado intencional, onde você senta, formal, mas toda a nossa conduta dentro da igreja, com outras mulheres, com as jovens, com as adolescentes, a gente está o tempo todo passando uma mensagem. Será que nós estamos passando a mensagem de Cristo com a nossa vida, com o nosso proceder? Pensa nisso. O discipulado é formal, sim. É intencional, sim, mas o discipulado também ocorre de forma informal. As pessoas olham para as nossas vidas, as pessoas veem como eu sirvo na cozinha, se eu estou com um sorriso no rosto, se eu estou ajudando a minha amiga que está ali picando tomate comigo, se a gente está conversando, se eu estou perguntando da vida dela: nossa, como foi sua semana? Eu orei por você. Gente, isso também é uma forma de discipulado. É uma forma de investir na vida da pessoa espiritualmente, tá bom? E o que, que ele fala para a gente fazer? Fazer discípulos. E ele fala para a gente ensinar o quê? A guardar todas as coisas que tem ordenado. E isso não quer dizer, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas não quer dizer que a discipuladora sabe tudo que está escrito aqui. Então, se passou pela sua mente assim: ah, eu não me sinto preparada para dar um discipulado, nós nunca estaremos plenamente preparadas, essa é a verdade. O discipulado é caminhar junto e aprender junto. A diferença é que uma mulher mais experiente, que já viveu um pouco mais de tempo e viveu experiências diferentes, vai compartilhar comigo e me ajudar. E depois a ideia é que ela faça a mesma coisa com outra mais jovem. Tudo bem? Vamos seguir. Todo mundo bem? Tá todo mundo aqui? Ninguém caiu da cadeira? Sim, Jesus nos deu uma ordem. O que a gente faz com essa ordem agora? Onde o discipulado acontece? Eu já falei um pouquinho, mas o discipulado acontece no contexto do nosso lar também. Quando eu estou lá na minha casa, seja eu casada ou solteira, seja eu mãe de filhos ou não, todas nós moramos em algum lugar com alguém. Ali começa uma forma de discipular ou ser discipulada. Deuteronômio 6, 5 e 7, ele é usado no contexto de criação de filhos, mas ele também nos mostra que na vida ordinária, no ordinário de todos os dias, eu preciso ter e viver a vida de Cristo em todas as tarefas que eu for fazer. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então já começa por aí. Você ama Jesus? Você ama a palavra de Deus? Você tem buscado com que essa palavra penetre no seu coração profundamente e mude a sua vida? E se isso está acontecendo, Deus pode usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas também. Você as inculcará a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se, nas tarefas ordinárias de todos os dias. Eu preciso trazer Jesus comigo. Na verdade, Jesus já está. É que às vezes a gente vive o nosso dia, eu falo por mim mesma, quantas vezes a gente passa o dia nas tantas demandas e correrias, e aí no final do dia a gente lembra, ai Jesus, você estava comigo hoje. Ele estava, ele está o tempo todo. Mas no contexto da igreja local, é onde o discipulado precisa e deve acontecer de uma forma mais efetiva. O pastor Ricardo falou bastante sobre isso hoje de manhã. Hebreus 10, 24 e 25 fala assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Cada semana que eu tento ver alguma notícia na internet, no Instagram, eu só falo, é o fim dos tempos, tá chegando, Jesus tá batendo as portas. Então, o que eu faço até Jesus chegar para valer? Eu cuido de animar umas às outras. Esse mês foi um mês... Mas esse mês foi um mês muito difícil para mim, particularmente, para minha família. Algumas acompanharam os meus pedidos de oração no Instagram e eu sou imensamente grata por cada mensagem que eu recebi, pelo carinho da igreja, num momento de aflição da minha família. Mas como é importante quando você não deixa de se congregar. A família de Cristo foi muito importante para mim nesse mês de setembro, mais uma vez, na caminhada, nas dificuldades, saber que eu tinha irmãs que estão aqui, que oraram por mim, me sustentaram em oração, me ajudou a passar pela tribulação. Gente, isso é discipular. É você investir na vida uma da outra, é você animar a vida uma da outra, é você se importar. E eu recebi mensagens de pessoas que nem são amigas tão próximas, mas são minhas irmãs em Cristo. Se comoveram, tiveram compaixão. E com certeza, de agora em diante, elas serão mais minhas amigas, porque elas me socorreram no momento de aflição. A igreja local é o lugar. Você é membro aqui da PIBA? Então é aqui que você vai pedir para Deus te mostrar a vida de quem você pode investir. Tá? Vamos lá. Deixa eu ler mais uma, vai. Não, vou pegar de cima agora para não falar que eu tô pegando só do mesmo lugar. Diana e Elisete me ajudam com sua amizade a chegar mais perto de Cristo. Comemorações, conselhos, exortações, com orações, conselhos, exortações e amor, mas com certeza com comemorações, porque elas adoram cafezinho com bolo, conheço, elas sempre, com certeza, investem nisso. Olha que lindo, deixa eu pegar um daqui. Ai, gente, hoje eu tremi na base, quando eu entrei na sala, por causa desta pessoa aqui, nem fui eu que escrevi, mas eu vou falar. Ela é um exemplo para mim, e ela chegou e falou assim, eu nunca vi você como professora, eu vou ver sua aula hoje. Aí pronto, né? Já pedi para Camila orar por mim. Janilda, exemplo de compromisso com a igreja e hospitalidade. Pura verdade. E mais uma, depois eu leio mais. Peraí. Dona Vera, minha avó, que me ensina a perseverar nos caminhos do Senhor e não desanimar por nada. Ah, que lindinho. Pois eu leio mais. Bom, no livro Mulheres que Caminham Juntas, esse escritor cristão, David Metz, ele divide o discipulado em três componentes que eu achei interessante. O conteúdo, que é a mensagem das boas novas do Evangelho, ou seja, sempre no seu discipulado, a principal mensagem é a mensagem da Bíblia. Isso não quer dizer que eu não possa ter um livro de apoio junto com a minha Bíblia. E isso também não quer dizer que eu tenho que ter um livro de apoio. Tem muitos livros aqui dentro, com muitos assuntos práticos, que eu também posso estudar com o meu grupo pequeno, com a menina ou a jovem, ou a mulher com quem eu estiver discipulando. Então, sempre lembrando que a base é o Evangelho. No contexto de pessoas reais, hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente tem muita gente online e não me entendam mal, porque uma das minhas amigas é uma influenciadora de Instagram, que tem um ministério com as tecnologias, e a gente vai ter uma aula só sobre isso daqui a alguns domingos, como eu posso usar essas ferramentas tecnológicas para a glória de Deus. Mas dentro da igreja local, PIBA, você precisa aprender também com mulheres reais, com a mulher que está correndo no dia a dia, com a mulher que está com um bebê recém-nascido e tendo que cuidar de um filho pequeno e está recebendo uma cesta de alimentos gostosos ou uma refeição para ajudar ela no começo da sua ali, adaptação com aquele bebezinho em casa, ou uma adolescente que está passando por uma dificuldade porque ela não tem uma família cristã e ela vem sozinha para a igreja. Olha, as oportunidades são muitas. A gente precisa de pessoas reais em comunhão e relacionamento intencional. Outra palavra do nosso querido pastor Ricardo, que também gosto muito. Mas não é dele a palavra, gente. A intencionalidade, a Bíblia toda fala de ser intencional com as pessoas. E intenção, o crescimento da igreja em qualidade, não só em quantidade. Hoje a gente tem muitas igrejas preocupadas com o crescimento, tem muita gente, multidões. Mas será que em multidões eu consigo ensinar realmente, ter uma conversa íntima e particular, orar por alguém? É para isso que os grupos pequenos funcionam, é para isso que o discipulado funciona. Jesus teve multidões andando atrás dele nos 3 anos de ministério aqui. Multidões e multidões se reuniam. Muitos deles consumidores, como disse o Ricardo hoje, esperando receber um milagre, uma cura, alguma coisa. Mas Jesus foi lá, separou um punhadinho de gente para andar mais pertinho dele, seus 12 discípulos. E dentro daquele grupo de 12, ele ainda tinha os momentos mais íntimos ainda. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos Jesus separando? Vem vocês dois aqui, que eu vou conversar agora. Vem aqui, Pedro, querido, precisamos conversar. Vem. Então, Jesus ainda era intencional dentro do seu próprio grupo pequeno. É um nosso exemplo. Discipulado é contínuo, uma caminhada constante ao longo da vida cristã, extremamente relacional. Muitas vezes ocorre de maneira informal, como já falei no começo, e pode se estender por anos. Pode ser individualmente ou pode ser em grupo. Discipulado é diferente de aconselhamento bíblico, e a gente também vai estudar isso mais para frente. Tem também um capítulo no livro que fala só de aconselhamento bíblico. Por que ele é diferente do discipulado? Mas eu não vou dar spoiler da aula das minhas coleguinhas próximas, então eu vou ficar só na minha aula. Então você venha nas próximas EBDs para você entender a diferença. Mas o discipulado, ele é contínuo em toda a minha vida cristã. Eu estou andando, aprendendo com Cristo e chamando, pegando na mão de mais uma, e aquela mais um pegando na mão de outra e na mão de outra, e a gente vai andando juntas, porque junto é melhor que sozinho. Deus sabia disso desde o Éden, desde quando ele criou o homem, e ele disse que não era bom que ele estivesse só. Tinha uma razão. Deus nos fez relacionais. Deus nos fez para nos relacionar. Então, eu entendo que tem pessoas que são mais tímidas. Ai, eu não vou dar aula lá na frente da EBD para um monte de mulher olhando para mim. Tá tudo bem, mas você pode sentar com uma pessoa num ambiente gostoso, com um cafezinho na mão e um bolinho, abrir sua Bíblia e aprenderem juntas de Deus. Não precisa ser numa grande multidão. Mas precisa ser feito. Precisa ter esse investimento. Aí, o que acontece então? Então a gente volta para aquela outra frase que eu falei lá no começo, que a gente, as nossas dificuldades com o tempo. Essa é a clássica das nossas desculpas, elas têm um fundo de verdade. Porque sim, eu sei que mulheres são muito ocupadas. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas a gente consegue organizar a nossa vida e encaixar pelo menos um discipulado, um investimento na vida de alguém. Vai pensando. Vou fazer você ir pensando hoje. 2 Timóteo 3, 10 e 11 Paulo fala para Timóteo, que também era seu discípulo, as seguintes palavras: mas você tem seguido de perto, olha a proximidade e a intimidade, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Nesses dois versículos, a gente vê como Paulo e Timóteo eram próximos. Timóteo estava com Paulo em muitos dos seus momentos de vida. Timóteo estava ali aprendendo. E, às vezes, eu imagino que talvez Paulo não estava assim: pera, para, agora, anota aí, lição tal, vamos naufragar, mas a gente pode morrer a qualquer segundo, mas, ou a gente vai ser açoitado com um chicote, anota, faz as suas anotações. Eu acredito que não era assim. Timóteo estava junto, estava vivendo o que Paulo estava vivendo, estava vendo o exemplo de Paulo. E Paulo tinha, sim, conversas intencionais com ele, como ele teve aqui, nesse momento. Mas essa foto é uma foto muito especial. Semana passada eu fui abençoada por uma amiga muito querida que investiu na minha vida e me deu esse livro de presente. Gente, eu tô apaixonada nele. Eu não consegui ler inteiro, mas se você for despertada para o discipulado, se você nunca discipulou ninguém, depois dessa aula você fala assim: ai Deus, tá bom, já entendi. Gente, investe nesse livro aqui. Ele é muito prático, ele traz muitas ideias legais, até de você organizar o passo a passo do seu discipulado. Mas uma das coisas que essa minha amiga me disse, que conhece uma das escritoras, é que o próprio desenho da capa foi pensado, não sei se vocês conseguem ver, depois eu vou projetar para vocês, mas a ideia de ter um tronco forte, onde os outros troncos mais finos, eles estão entrelaçados a uma árvore forte. Essa, para mim, é uma ideia de discipulado. Se eu sou nova na fé, se eu sou mais jovem, se eu ainda não tenho muita experiência, eu não tenho muita maturidade cristã, eu me agarro a uma mulher mais forte, mais experiente, mais madura na fé, e eu ando junto com ela, eu não largo. Eu estou andando com ela para eu me fortalecer. Provavelmente esses galhos menores, eles estão pegando, inclusive, do alimento da raiz daquela mais forte, que está enraizada. E a ideia é uma mulher que está enraizada em Cristo poder ser, por um tempo, a força para outra que está aprendendo e começando na caminhada. E juntas elas crescerem para a glória de Deus. Então, tem um motivo. Depois eu mando os slides, se vocês quiserem. Orando juntas. Olha outra coisa que sempre tem todo discipulado. Se você já foi discipulada, ou você já fez discipulado, ou está discipulando, uma das formas com que nós ganhamos intimidade e empatia pelas pessoas é quando nós oramos por elas. Já comentei um pouquinho de como foi esse meu mês, das orações que eu recebi. Quando oramos como igreja, edificamos uns aos outros e testemunhamos nossa fé. Gente, a oração não é a última coisa, a oração é a mais importante. Às vezes a gente fica tímido e fala: ah, eu só posso orar por você. E você está fazendo tudo quando você ora. Porque quem vai realizar, quem vai responder é esse Deus de Salmo 116, 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos e eu invocarei por toda a minha vida. Deus ouve as nossas orações. A oração é importante. Talvez hoje, no seu momento de vida, você não consiga ter um discipulado, mas você pode ter um ministério de oração por outras mulheres até que você possa pegar um discipulado, né? Vou dar um exemplo. Laura tem dois filhos pequenos, acabou de ter um bebezinho, mas a Laura tem esse ministério de oração pelas amigas, por mulheres que ela conhece. Então, de tempos em tempos, tem aquela mensagem deliciosa no celular: orei por vocês hoje, meninas, pela sua família. Que especial! Hoje ela pode sentar com alguém e ela tem, gente, além de tudo, essa mulher ainda tem um grupo. Eu não sei se agora ela está na licença maternidade, mas ela tem um grupo lá do design de vida. Mas porque agora ela tem que priorizar o seu bebezinho, a sua casa, essa nova adaptação. Mas ela continua o ministério orando, porque orar é importante, muito importante para o discipulado. Por onde nós vamos começar, então? Elaine, eu nunca fiz um discipulado, eu nunca discipulei ninguém, eu sou nova na igreja, eu vim de outra igreja, me converti há pouco tempo. Como que eu faço? Por onde eu começo? Então, eu vou ajudar vocês com algumas dicas que, na verdade, tem aqui nos dois livros. E uma coisa muito legal desses dois livros, gente, que escritos por pessoas diferentes, eles falam a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, porque eles estão firmados aqui. Então, isso é muito legal. Deixa eu ver aqui mais algumas queridas. Aqui já veio, roubei um, depois eu pego. Valesca é um exemplo de mulher guerreira. Valesca está aqui? Vou ter que guardar para ela também. Deixa eu ver esse que eu derrubei. Estela. Ela estava comigo me ajudando em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Olha, estava junto. Olha o estar perto. Dona Giselda. Quem é de mais tempo de Biba, lembra da Dona Giselda. Pelo investimento na minha vida espiritual, orando por mim, olha o que a gente acabou de falar, e se preocupando comigo. É verdade. A Dona Giselda era uma senhorinha que já está na eternidade com Deus. Mas todo domingo, quando você chegava na igreja, se ela te encontrasse, ela ia falar, tem um pedido de oração? Ou ia falar, orei por você, ou como está a sua vida. Que lindo discipulado. Que lindo discipulado. A tia Deni, gente. A tia Deni, decorando casamentos, foi uma grande discipuladora. A gente viu isso no funeral dela, a quantidade de flores de mulheres gratas pela vida dela. E eu sei de mulheres que estão levando o legado da tia Deni para frente também, investindo na vida de outras mulheres. Olha que discipulado lindo, uma vida que deixou marcas, marcas de valor. Bom, Elaine, vamos lá, vamos para o final aí da nossa aula. Por onde eu começo? Primeiro, você começa orando, com certeza, e conversando com Deus e falando, Deus, já entendi. O Senhor tem toda a autoridade e diz que eu preciso fazer discípulos. Então, como eu faço? E você que é adolescente, está aqui, calma aí. Eu vou chegar em você. Fala assim, ai, mas eu sou adolescente, tenho 12 anos, 13 anos, eu vou ter que discipular alguém. Calma, não é agora, vai chegar seu tempo, mas você precisa ser discipulada agora. Vamos entender aí o contexto. Então, separe um tempo, fale com Deus que você quer ser usada por Ele na vida de alguém. Pode ter certeza que Ele vai colocar alguém na sua vida, no seu caminho. Se você se dispor, Deus vai colocar alguém para você investir. No filme Quarto de Guerra, quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Gente, tem uma cena muito legal daquela senhora em que ela, no final do filme, a gente descobre que ela orou para que Deus mandasse mais uma mulher para ela investir na vida. E foi aquela mulher do filme, da história. Aquilo sempre mexeu comigo. E depois daquilo, eu confesso que eu sempre falava, Deus, manda alguém. Então você fala assim, ah, mas ninguém vai querer fazer discipulado comigo, ninguém me conhece na Bíblia. Gente, vai. Nós temos uma demanda enorme, nós temos muitas adolescentes e jovens que precisam tanto de alguém que invista na vida delas. E os facilitadores, tanto da UAPIBA quanto da JUPIBA, não dão conta de tudo sozinhos. Não dão. Vamos lá, mulheres mais velhas, Tito 2, também, que Deus já puxou nossa orelha em agosto, através da vida da Quero Sul, no último encontro da MPIBA. Olha aí os assuntos se entrelaçando, Deus está querendo chamar nossa atenção, hein? Planejamento. Lógico que você vai ter que ter um planejamento e encontrar na sua rotina um dia, um horário, um local. E depois escolher um material, escolher um livro que você possa estudar. E eu já tive o caso contrário também. Eu já tive o caso de adolescente jovem que vem falar comigo. Ai, eu queria que você me discipulasse. Do nada. Pera. E aí você ora, eu no meu caso, meu coração chora, porque eu queria tanto ter mais tempo para discipular. Eu pego aquilo que eu posso, gente. Eu consigo tantas jovens para discipular no ano, dentro do que eu planejei, porque eu dou aula, eu tenho meu filho, minha casa, os outros ministérios, mas teve até uma que esperou um tempão, né, Camila? Ela ficava, não, mas eu vou esperar, mas esse semestre eu não consigo, não, mas eu vou esperar, e ela esperou até que chegou a vez, e ela é uma querida, tem sido muito gostoso andar com ela. A gente precisa encontrar. Talvez, eu lembro quando eu era jovem, a Carol Sul foi minha discipuladora intencional, e a gente, dava aula o dia inteiro, fazia faculdade à noite, a Carol também super ocupada, com poucos filhos que ela tinha. Mas, uma mãe muito também dedicada à sua casa. Então, um dia ela falou assim, vamos chegar mais cedo na igreja? Então, a gente vinha, muitas vezes o pastor Davi vinha para a reunião da liderança mais cedo e era o nosso horário de discipulado, ela tinha que vir também. Então, a gente pedia uma sala aqui na igreja e ela investiu na minha vida num momento muito importante, que eu lutava com a minha solteirice. Porque me casei mais tarde e era uma fase da minha juventude que eu via todas as minhas amigas casando e nada acontecia na minha vida. E aí eu fazia os chás de cozinha e nada acontecia. E Deus teve que tratar muitas coisas no meu coração, mas a Carol foi muito importante. E aí no primeiro dia de discipulado com ela, gente, eu achando assim, ai, que legal, ela vai me falar alguma coisa e ela vai me apoiar e eu tô sofrendo e a Carol vai vir com uma palavra e ela me vem com um livro chamado O Despertar da Graça. Eu falei assim, Despertar da Graça? Não tem um livro tipo Como Esperar um Namorado, Como Conseguir um Noivo? E ela me vem com esse livro Despertar da Graça, não entendi nada, mas, gente, foi maravilhoso. Ela tirou o foco daquilo que eu queria tanto e colocou o foco em outra coisa que eu precisava, que era entender que a graça de Deus estava sobre a minha vida, independente se eu era casada ou solteira ou se eu fosse me casar um dia ou não. Que eu já tinha tudo o que eu precisava na minha vida, porque eu tinha Jesus. E agradeço e louvo muito a Deus pela vida dela. Disciplinas espirituais. Para eu discipular, eu preciso estudar a Bíblia, como a Mayra nos disse na última aula. Eu preciso estudar, meditar, praticar, que é o mais difícil, que às vezes a gente estuda, lê, decora o versículo, aí a gente abre a boca e vê tudo diferente do que a gente tinha aprendido na Bíblia, acho que a gente não aprendeu, por isso que Deus fala que a gente precisa se alimentar sempre desse pão, dessa água viva, porque a gente não sabe tudo, e mesmo quem já é mais experiente, a gente precisa continuar aqui, precisamos continuar estudando e meditando, porque eu não posso dar para alguém algo que eu não tenho. Como eu vou discipular alguém muitos anos de igreja não necessariamente querem dizer maturidade cristã. Uma mulher pode estar na igreja 40 anos e, infelizmente, ela pode não ter maturidade para ensinar outra, porque não começou pelo coração dela mesma, em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, eu já vi mulheres convertidas há poucos anos, mas elas são tão apaixonadas pela palavra de Deus que a maturidade, Deus vai dando maturidade, graça sobre graça na vida delas, e elas podem investir na vida de outras. Treinamento. Procure conselhos, ideias, livros, cursos. A igreja ontem acabou de fazer um. A gente tem muitas vezes durante o ano cursos de como estudar a Bíblia. Mas a gente tem um ministério de mulheres voltadas ao discipulado. Esse ano começou com a Lilian Chimizo. Ela não está aqui hoje, acho. Mas a Lilian, se você quer se envolver no ministério de discipulado, você vai procurar a Lilian Chimizo. Ela tem materiais, ela é disposta, ela te ajuda, ela vai te orientar. Então, a gente tem hoje na igreja essa possibilidade. Vamos lá, vamos ver aqui mais algumas. Helena, impactou como professora de EBD, me ajudou a cuidar da minha filha, a Masília. Então, lembrando dessa professora querida na vida dela. tia Vânia, porque orou por mim e sempre me ensinando a olhar para Cristo. A tia Vânia, eu não sei se é a tia Vânia que já foi aqui da Piba, mas vamos lá, Deus sabe. Dona Cida, uma mulher cristã, bondosa e discipuladora. Dona Cida foi uma das mulheres que impactou a minha vida também. Vou pegar aqui de baixo agora. Dona Mary Ann Cox, pelo amor que ela demonstra no papel que Deus a deu. Família, lar, intercessora, ministério no seminário. Uma mulher que também impacta vidas. Eu lembro que quando eu estava na frente do ministério da MPIBA, Dona Marianne sempre vinha com um conselho para mim. Amava os conselhos dela, seguia a risca. Esse eu gostei muito. Um dia ela chegou e falou assim: Elaine, posso te falar uma coisa? Faça o sorteio no começo das reuniões. Vamos honrar quem chega na hora. Muito obrigada, Dona Marianne. E aí a gente começou a fazer alguns sorteios de prêmios que a gente tinha nos nossos encontros. A gente começou a fazer de manhã para honrar quem chegava na hora. Conselho da Dona Marlene, você acha que eu ia falar não? É ruim, hein? Aprenda com a sabedoria dos mais velhos. Bom, eu falei desse livro, Discipulado na Prática. É um livro novíssimo, ele acabou de ser lançado. Eu sei que as mulheres que tiveram o encontro do PREG, né? Do PREG, vocês... não sei se vocês presentearam as esposas dos pastores com esse livro. Gente, mas ele é um livro muito delicioso de ler. Ele é um livro bíblico, ele é um livro que traz assuntos. Ele dá sugestão de material que você pode usar para várias idades de discipulado. Então, procure que vale a pena investir. A gente vai falar sobre investimento daqui a pouco. E esse Crescendo Juntas eu ainda não li, mas ele foi uma indicação que a própria Nathalie Campos indica esse livro também. Eu sigo a Nathalie no Instagram, a autora desse capítulo aqui, e a Nathalie, ela indica esse outro livro também, Levando a Mentoria Além das Conversas Triviais e dos Pedidos de Oração. Então fica aí a sugestão. Eu não sei se já tem esse aqui na livraria. Tá, então esse daqui já tem aqui na livraria da igreja. Então vale a pena, se você tiver condições de investir num livro que você queira se aprimorar no discipulado, pega esse daqui. Bom, vamos falar de custos. A Nathalie fala no livro de custos do discipulado. O discipulado tem alguns custos. Eu coloquei ali, por conta própria, uma palavrinha a mais: investimento. Eu vejo os custos do discipulado mais como um investimento do que um custo. Como? Então, a gente vai primeiro ter que sair da nossa zona de conforto e nos tornarmos disponíveis para as pessoas. Sim, o discipulado tira você da sua zona de conforto. E talvez por isso, muitas mulheres, às vezes, se acomodam na igreja. Porque, ai, não, já tá tudo tão certinho, por que eu vou pegar mais uma para fazer, eu não estou dando conta nem do que eu já tenho. Mas pensa um pouquinho, se você não está dando conta do que você já tem, talvez seja a hora de você procurar um discipulado com uma mulher mais experiente e começar a reorganizar a sua agenda. Talvez a sua vida está tão desorganizada e bagunçada que você não está conseguindo encaixar as coisas mais importantes nela. E, gente, experiência própria, porque esse mês foi caótico para mim em vários sentidos, entre sair de hospital, funerais, e assim bagunçou totalmente a minha rotina. As minhas meninas que o digam, porque aí eu só mando mensagem: vamos deixar nosso discipulado para a próxima semana. E ainda bem que elas são muito amorosas e entendem, e a gente faz quando a gente pode, porque às vezes a gente está equilibrando vários pratinhos, igual aqueles equilibristas de circo que gira um pratinho, segura, gira outro pratinho, segura, e chega uma hora que cai, gente, todos os pratinhos no chão. Porque se a gente pega mais do que a gente deveria, a gente não dá conta. Então tem um outro livro que eu vou indicar, que a gente está estudando juntas num clube do livro, de forma online, com a Nath, que é esse aqui, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro é tão legal também, gente. como, depois eu vou deixar aqui se você quiser anotar. Esse livro fala exatamente sobre isso. Quando eu estou sobrecarregada com a minha demanda, com a minha própria, às vezes, desorganização de agenda, quando eu estou sobrecarregada, eu não consigo ir para a melhor parte que Maria escolheu. Eu fico lá, igual Marta, correndo para um lado e para o outro, tentando resolver tudo e ficando brava com Jesus. Jesus, você não está vendo que a minha irmã não está me ajudando? Peraí, querida, ela escolheu a melhor parte, que a gente possa escolher a melhor parte também. Romanos 12, 3 fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, para nós, e eu me coloco muito nisso, a gente precisa se organizar e ser disponível para as pessoas. Eu não posso ficar pensando, ah, eu não posso, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Então, peraí, Senhor, é para eu discipular? Por quem eu começo? Talvez seja em casa, discipulando meus filhos, se eu sou mãe. Talvez, se eu não sou mãe, não sou nem casada, uma jovem que não tem família cristã na igreja, uma adolescente, aí tem muitas opções. Dedicar-se a alguém exige intencionalidade, já falamos bastante. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não, vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se eu não estou aproveitando bem meu tempo, eu preciso sentar e reavaliar minha vida para que eu use o tempo que Deus me deu da maneira que agrade a Ele. Financeiro, sim, o discipulado tem custo financeiro. Ah, agora era tudo que eu precisava ouvir, porque você não está entendendo. Eu não tenho dinheiro, não dá. Mas que tipo de custo ou investimento financeiro? O discipulado, gente, tem um custo. Eu vou ter que ir, vir até a igreja. Foi gasolina, ou eu tive que chamar um Uber. Eu decidi comprar um livro para me preparar. Foi o dinheiro aqui para comprar o livro. Ou eu decidi sair com a minha discípula para tomar um cafezinho numa cafeteria, numa padaria, vai dinheiro. Então, eu também preciso ser uma mulher sábia que administra as minhas finanças para que eu consiga fazer isso. Precisa ser toda vez na padaria? Ai, seria uma delícia, mas não dá. E até tem uma das minhas jovens, a gente acaba fazendo isso toda semana porque fica meio do caminho para ela e meio do caminho para mim, e a gente tá lá, gente, só no cafezinho preto. De vez em quando a gente pede alguma coisa a mais, só pra gente poder sentar ali na cafeteria também, né? Não vou ficar abusando do lugar lá da pessoa. Ah, então um cafezinho coado, tá ótimo. Mas já comi em casa para economizar. Então, mas a gente tá lá, a gente vai usando a criatividade e vai vendo o que a gente pode fazer. Por quê? Porque Mateus 6, 19 e 20 fala para eu não acumular tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. É lá no céu, você vai investir hoje num livro, você vai investir hoje no combustível do seu carro para ir a algum lugar ou fazer um bolo para alguém. Você está investindo na eternidade e um dia vocês vão estar juntas lá, aproveitando a presença de Deus juntas lá, onde tudo vai ser melhor, mais tranquilo. Na verdade, gente, eu ouvi isso outro dia. A gente às vezes se preocupa tanto, né, e com as finanças, com a economia, mas a gente um dia vai andar em ruas de ouro, a gente vai pisar no ouro que a gente tanto corre atrás, às vezes, aqui nessa terra. E Deus colocou ele lá no céu para a gente pisar nele. Eu acho que Deus está mostrando que, sim, a gente tem que cuidar das nossas finanças, ser boas administradoras do dinheiro que Deus nos dá. Mas o mais importante são pessoas. Uma das frases que a gente mais falou para o Caio na infância dele é: pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. E vamos terminar. Aí eu vou ler mais alguns para a gente finalizar. A Nathalie fala no livro essa frase que eu achei fantástica também. Se você tem receio de discipular, se você tem medo de discipular alguém, vá com medo mesmo, na certeza de que não estará sozinha. E aí a gente volta para Mateus 28, 20, que Jesus fala uma das coisas mais lindas que ele poderia falar para nós. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Não é para você fazer o discipulado sozinha. Jesus está junto, Ele vai junto. Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar. Elaine, eu sou adolescente, então eu posso discipular alguém da Junipiba. Talvez ainda não seja a hora de você discipular ainda, mas seja a hora de você ser discipulada, se preparar, pegar a bagagem com outra mulher mais experiente. E aí, quando você for jovem, você já pode começar a discipular alguém mais jovem. Mulheres mais velhas, se você já discipulou muitos anos atrás e fala assim, ah, deixa mais jovens fazerem, né? Deixa a próxima geração. Sim, deixa a próxima geração fazer, mas você ainda pode ser uma carta viva. Você ainda pode, de alguma forma, influenciar e ajudar. E a gente precisa tanto da sua experiência. Precisamos muito. E eu vou terminar, a gente tem 5 minutinhos, falando de uma mulher que também deixou suas marcas e impactou muito a vida de pessoas. E foi, apesar de num momento triste, a Melanie, no funeral da Melanie, que era membro aqui da nossa igreja, se você não teve a oportunidade de conviver muito de perto com a Melanie, você perdeu, porque a Melanie era uma mulher muito especial. Tive o privilégio de trabalhar com a Melanie na minha escola por muitos anos. Dei aula para os filhos dela. A gente tinha um relacionamento muito próximo, de família mesmo. Mas uma das coisas mais impactantes no funeral da Melanie foi quando a Nath deu testemunho sobre a vida dela e ela pediu para que os alunos, quem tinha sido aluno dela, ou trabalhado com ela, e metade desse salão ficou em pé. Melanie impactou a vida dos seus alunos na escola. Ela não chamou eles lá no meio da aula de inglês e falou, peraí, vem aqui um pouquinho que eu vou te discipular. Ela já estava discipulando no dia a dia, quando ela orava no começo da aula, quando ela se importava com o aluno, quando ela perguntava na hora do intervalo sobre a vida dele com Deus e se ele conhecia Jesus. A Melanie impactou vidas, mas a Melanie também impactou vidas aqui na igreja. Pessoas que puderam conviver com ela nos últimos anos. E eu sei que o grupo dela de oração, o grupo da Tia Tânia, essas mulheres foram tão parceiras. Elas foram essa mulher aqui. Peraí que travou. Elas são aquelas mulheres, elas foram aquelas mulheres que se entrelaçaram a Cristo, elas abraçaram a Melanie, elas supriram a Melanie, a sua família, nos últimos anos no tratamento com câncer. Elas viveram um discipulado tão amoroso e a Melanie deixou marcas na vida delas que ficaram. E elas já estão passando isso para frente, a vida de outras. A gente aprende. O que será que vão falar de nós no nosso funeral? O dia que a gente partir, a gente vai estar ótimo. Te garanto, se você é de Jesus, você estará melhor que todos que ficaram aqui. Mas será que as pessoas que ficarem aqui vão lembrar de você como? Então pensa nisso. Aqui tem vários papéis que eu não consegui ler. Depois, se você quiser vir e pegar o seu papelzinho e entregar para a pessoa que você escreveu, entrega, fala para ela como ela foi importante na sua vida, como ela impactou a sua vida. Se você deseja ser essa mulher, se você é uma menina, as meninas mais novas, gente, sonhe um dia impactar a vida de alguém. E como você pode fazer hoje para aprender, para crescer, para deixar uma marca de valor? O discipulado é importante. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que Jesus disse que estará com a gente, não vai nos deixar sozinhas e vai nos abençoar. Eu vou orar e a gente, não sei se a Camila tem algum recado, e a gente está dispensada para o nosso domingo. Muito obrigada pela paciência, eu sei que eu falo muito, ai, perdão, gente, desculpa, mas é importante o assunto. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, obrigada pela Bíblia, obrigada porque o Senhor foi o exemplo vivo de como ser um discipulador, de como amar, investir na vida de pessoas, olhar as suas necessidades. Obrigado, Pai. Desperta no coração aqui de mulheres o desejo de ser discipuladoras, o desejo de se envolver na vida de alguém, de estar num grupo pequeno, de participar da vida da igreja de forma a multiplicar. A gente precisa multiplicar, porque discípulos são adoradores de Deus, pessoas que estão andando pelo caminho juntas. Não sabemos tudo, mas o Senhor está conosco, prometeu que estaria até o final dos tempos. nos ajude, derrame da sua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom domingo!